Então, bom dia aos nossos ouvintes, nesta terça-feira friorenta, mas a anunciar um dia de sol, um dia bonito, que a gente espera se mantenha, se continue pelo mês adiante, pelo menos até ao Natal. Claro que se os agricultores me estiverem a ouvir a dizer isto, dizer aquele tipo é uma grandíssima besta que não sabe o que está a dizer. Porque a gente tem falta de água, estamos a precisar de água e ele está a dizer para o sol de coisa. De maneira que deixa a natureza funcionar, mas eu também, uma das coisas que não estou seguro é que o criador seja ouvinte da Rádio Regional de Rentes. Confio que sim, mas não estou seguro disso. Portanto, se não me ouvir, também não vai ligar àquilo que eu digo, não é?
Nunca sabe.
Nunca sabe,
Nunca
nunca
sabe.
sabe. E hoje volto a ter a conversa aqui. Que espero se venha a transformar num hábito semanal com o meu amigo Luís Santarino, uma pessoa conhecida também em Coimbra, mas que para já se impõe uma explicação. Nós tínhamos anunciado que teria sido ontem esta conversa e iria ter sido, não se dera o caso de estar agendada, previamente agendada, uma entrevista com o professor Carlos Reis, que fiz aqui, que tive enormíssimo prazer em fazer, com um homem verdadeiramente notável da cultura portuguesa, para não dizer da cultura internacional, e que veio aqui falar um pouco das comemorações do centenário do nascimento de Saramago, a cuja comissão ele preside, e que por isso mesmo, por estar agendada, eu pedi aqui ao Luís Catarino autorização para adiar estas 24 horas, a autorização que ele gentilmente me deu e que os ouvintes compreenderão agora. Até porque se há coisas que com o tempo se perdem, e é uma pena, por exemplo, a comida azeda, e outras coisas, a má língua, essa não azeda, às
O
vezes até
trabalho.
refina.
E algum trabalho também não azeda.
E algum trabalho também não
Pode
azeda.
ficar para segunda-feira,
Pode
para lá
ficar
por
para
amanhã.
segunda-feira, isso mesmo, pode ficar para segunda-feira e segunda-feira a gente conversa. Não quero dizer que segunda-feira que seja para trabalhar, a gente conversa, porque o meu pai já também dizia o seguinte: ele tinha muita dificuldade em entender o suicídio, como eu curiosamente também tenho, embora cada um sabe si, não é?
Exatamente.
Mas cada um sabe si. E ele dizia: não, eu tenho cá uma coisa com o criador. Primeiro que vão os voluntários. Se alguém se quiser suicidar, pronto, respeitamos isso. Pronto, que vão, mas então que não venha buscar outros, o criador. Está ali e leva-nos voluntários.
Exatamente.
Pronto. Se eventualmente tiver falha, que veja a quem não se importa e vai aos indiferentes.
Claro.
E leva aos indiferentes.
Exatamente.
Então, e só a seguir é que o pai quer ir. Não, filho, não diz nada disso. Terminados também, esgotados também os indiferentes, ele vem cá a casa, conversamos.
Exatamente. Quem vai para lá?
Isso mesmo, portanto, não te comprometas com o trabalho em segunda-feira.
Nada, nada.
Nada nisso. Segunda-feira a gente logo vê.
Eu costumava dizer que o trabalho não azeda. Normalmente, como dizia na administração pública, se eu ficar de sexta para segunda, sábado e domingo, não há problema que a segunda está lá à espera. E, portanto,
Não
se
há
não for
problema.
muito urgente,
É.
fica de sexta,
E o
porque é que
trabalho
está
nunca
mais
vai para
meia
muito
hora.
longe.
Não,
E
está ali.
depois também tem uma coisa, a nossa cultura cívica faz com que ninguém lhe pegue, estás a ver? Ninguém pega
Exatamente.
naquilo e
E
ninguém o
está
leva.
sossegado lá.
Não,
Não, não, não.
estás a ver? Está
Fica
ali
lá.
uma mala, um relógio caído, às vezes apanha ou não pode. Agora o trabalho lá
Está
continua.
sossegadinho. É sagrado.
O ouvinte sabe, recordo-lhe que este é um espaço para a gente, eu e os Santarino, mas sobretudo ele, eu apenas para servir de muleta. Vamos aqui para dizer, para fazer uso de má língua que de Coimbra sempre cultivou, fez isto sempre razoavelmente bem, onde a gente diz mal de umas coisas e quando é para dizer bem a gente cala-se. Que é para também não estragar a harmonia e a coerência do programa, não é?
Exatamente, também nos
Isso.
pode estar sempre na mala,
E
também
também
tem
nos
que ser
pode
bem
tirar.
alguma coisinha.
Isso, de vez em
Também
quando.
acontecem coisas boas.
Também acontecem coisas boas. Tá? Ainda agora a Rita trouxe a bica e não estava mais azeda que o. Para si é que era, tinha servido. Vou perguntar se a moça
Ai,
Rita.
com
Se é
chiura-me.
do PRD. Ela pode ter sido do PRD, pá, porque a bica vinha tão azeda. Queres ver que era a moça que está ainda a fazer a cura dos resultados?
Sabe-se
Sabe-se lá?
lá,
Mas não tem
porque.
razão nenhuma, porque em Coimbra o Rangel ganhou.
Sim, ganhou.
Portanto, ganhou
E
é.
percebe-se bem porquê. E, portanto, percebendo-se bem porque é que o Rangel ganhou em Coimbra.
Bom, isto, então, isto é má língua, mas nem tanto. Depois eu não vou perguntar porquê.
Nada, é só má língua. Vale a pena.
Bom, eu mas com meio a brincar, a meio a sério, deixem-me perguntar e pôr esta questão ao Luís Santarino, que é esta. Porventura, a brincar, entrou-se num novo ciclo na vida política portuguesa.
Muito bem, e fortíssimo novo ciclo. E é um aviso muito sério ao PS e aos dirigentes nacionais e locais e distritais do Partido Socialista, porque a vitória do Rio, aliás, eu na segunda-feira passada, eu antevia que na realidade ele ia ganhar, porque apesar de nós todos sabemos que duas laranjas com duas laranjas são quatro laranjas, a verdade é que, seguindo algumas fórmulas matemáticas, consegue-se demonstrar...
Quatro laranjas sai um limão.
Não, quatro mais dois mais duas passa a cinco laranjas. E, portanto, há fórmulas matemáticas que, a partir de dois mais dois, não são quatro, mas são cinco. E, curiosamente, eu dizia isto aos meus amigos, aliás, como disse que o PS perderia a Câmara de Coimbra com maioria, o Machado perderia. Apostei o Leitão com o nosso amigo comum. E depois até quis apostar outro... na maioria absoluta, e ele disse assim, mas estás com tanta certeza que vai perder, já estás, vou perder dois leitões, e é melhor não empatar. E eu dei-lhe hipótese de empatar.
E não havia leitão para ninguém.
Não houve, mas assim, havia dois leitões, pelo menos há um, e pronto, já lhe disse, estás dispensado, porque a tua derrota do leitão já a mim me satisfaz, em termos de aposta. E, na realidade, há um novo ciclo importante, há um novo ciclo no país que... determina, há aqui eu fixei do Pacheco Pereira há pouco tempo uma frase que é esta: a política está a tomar, que as elites abandonaram. É verdade, as elites abandonaram a política há muito tempo, ninguém se quer aborrecer com isto, ninguém se quer incomodar com isto. Só que as elites agora começaram a perceber outra coisa: as próprias elites são tão pouco elites que o cidadão comum, e bem, determina em si próprio quais são os caminhos que quer para o país e para os seus próprios partidos.
É aí que reside o núcleo central da democracia.
Exatamente.
É aí que...
Algumas elites achavam que se podiam apropriar do voto e do pensamento e da consciência das pessoas. Aliás, aquilo que tenho escrito e tenho dito, sabes tão bem, os nossos ouvintes sabem tão bem como eu, sempre contestei isso. Porque eu entendi sempre que o primado da liberdade é fundamental e que as pessoas não devem ser coagidas a nada. E muito menos por promessas vãs, coisas mentiras. Agora está na moda dizer fake news, que é fino, porque é inglês.
O
maldrabiço é fake news. E, portanto, tudo...
Mas o maldrabiço é muito...
O maldrabiço é muito mais engraçado.
Dá para a igreja, dá para o civil. O termo maldrabiço é muito mais democrático.
É muito mais engraçado.
Não é? Quem tem uma expressão tão bonita, utilizar agora o fake news.
Uma fake news que é uma coisa... Eu acho que é até uma coisa ordinária.
É quase isso. É o fake news. É um frango ali da geria queimado demais, está a ver? É um fake frango.
O primado da liberdade é fundamental. E o primado da liberdade é dar a liberdade ao outro de pensar e dizer e decidir.
E respeitar isso na mesma.
Exatamente. E é muito difícil na política portuguesa ao longo destes anos. Foi sempre muito difícil para quem é livre de pensamento e de ação se impor na política, porque depois juntam-se os medíocres todos, que são mais que os outros. Nesta questão, este ensinamento que o PSD deu ao país, eu estou à vontade, todos
sabem
que eu sou militante e dirigente do Partido Socialista, é um exemplo que eu antevinha, queria, desejava que eu ganhasse as eleições. Porque na realidade era um líder que separou o futebol da política no Porto, um líder que aos 26 anos não quis ser deputado porque achava que não era capaz de o ser. Quando hoje qualquer cachorro...
Não estava preparado para isso.
Não estava preparado. Qualquer cachorro hoje acha que está preparado para tudo e mais alguma coisa.
Acha que está velho aos 16.
Exatamente. Alguns, como eu disse há tempos, parafrasear o Dr. Fernando Val, disse a um rapazinho, e parafrasear o Dr. Fernando Val, disse-lhe: olha, rapaz, tu estás com um discurso, és novo e estás com um discurso mais velho do que eu. Porque o Fernando Val, um dia estávamos a ouvir um rapazinho, líder distrital, lá, da Juventude Socialista, e dizia ele para mim e para a Rosa Pita: vejam lá, um rapaz tão novo e com um discurso de velho. E esta questão do Rio não aceitar, porque não estava preparado para tal, dá-lhe uma dimensão diferente. Ter afastado, quando ganhou a Câmara do Porto, ao Fernando Gomes, quando o PS e o Fernando Gomes estavam satisfeitos que iam ganhar, que já estavam todos para os foguetes, apareceu a vitória do Rio. Depois afastou futebol para um lado, política para o outro. Não vamos confundir nem a política, nem os negócios, nem o futebol, nem os negócios. Vamos pôr a política à parte e ser
no lugar dela.
No lugar dela, uma entidade reguladora. A entidade reguladora. Aquela que dá confiança aos cidadãos. E por isso eu desejava um pouco, não conhecendo o Dr. Paulo Rangel, não conhecia, não fazia ideia. Eu tinha poucas intervenções dele, não sei, na televisão enquanto deputado europeu.
Nem isso tem grandes apreciações sobre ele, porque não. Conhece menos bem, isto tem mais apreciações sobre o Rio.
Exatamente. E, portanto, esta vitória do Rio no interior do PSD deixa em alerta os dirigentes do Partido Socialista. Tocam as campainhas por todo lado. E diziam os amigos meus, às vezes parece que és bruxo, que disseste que o Rio ia ganhar as eleições. Como eu dizia, dois e dois são quatro, mas às vezes são cinco. Eu tinha tudo para ganhar as eleições. E o discurso que ele tem, já há quase 15 dias, dizendo que vai deixar para a direção política dele a campanha eleitoral e que se vai centrar naquilo que são os objetivos do seu próprio próxima governação, se ganhar as eleições. E dizer esta frase laminar, nós queremos o bem do país, se nós ganharmos as eleições em minoria, naturalmente queremos ouvir o Partido Socialista, e o Partido Socialista, quando Costa diz há tempos que se depender do PSD...
Nunca será,
e portanto pedirá admissão.
Marca aqui alguma diferença de
marca uma grande
e
diferença.
E mais
depois tem isto, eu foi desrespeitado pelo Presidente da República em plena campanha, quando recebe o Paulo Rangel. Foi desrespeitado por Moraes Sermente, que é seu vice-presidente, e depois diz que é amigo dos dois.
E que bateu com os calganhares no rabo?
É o chamado cortiça, não é? Nunca sabem onde é que ele anda, nós antigamente dizíamos nenhuma coisa nem outra, é um cortiça, anda por ali. E depois o Presidente da Câmara de Lisboa.
Presidente da Câmara de Lisboa, para falar em cortiça, também navega muito bem.
Que é uma coisa completamente inacreditável, como é que de repente vai almoçar com o Rangel. Ou seja, os militantes do Partido Social Democrata deram uma lição de civismo, e uma lição de ética, e uma lição de pensamento, todos juntos, por si só, e pensamento, dizendo: nós queremos uma coisa diferente para Portugal. Chega desta coisada que anda por aí, de que temos de ser uns contra os outros, e temos, e cada um pensa da sua forma, mas nós também achamos que o país é diferente, e naturalmente o país tem que ser diferente daqui por uns anos.
Pronto, sobretudo no que estás a dizer, eu penso que deve ser a questão política e os assuntos do país, e eu não tenho vergonha de invocar aqui uma certa cultura, um sentimento pátrio, a mim não mete confusão nenhuma. Eu gosto muito de ser português.
Claro.
Eu gosto muito de ser português, muito mais do que ser espanhol.
Claro.
Agora, se for espanhola, já é outra história.
Exige a conversa já. Isso, qualquer nacionalidade é boa.
Isso já é outra história. Não. Mas, digamos, esse sentido de Estado que o Rio deu claramente exemplo, isso é importante, porque é bom que a política, e eu penso que as elites foram ao ar enquanto elites, exatamente porque confundiram isto.
Exatamente.
Porque pensam a política e analisam-na e veem, nem sentem, vivem-na como quem vive com a mesma emoção com que se escuta o resultado do Sporting do Benfica. Eu confesso, eu sou sportinguista desde que me conheço, desde os 12 ou 13 anos.
Este era um defeito também, não é?
Opa, nunca vi um penalti justo contra o Sporting.
Esta gente
nunca vi um penalti justo contra o Sporting, pá.
Esta gente das elites olha muito para o umbigo, porque não são elites do pensamento, são elites do interesse. E que são as elites do interesse.
Essa frase é de nada. Essa frase, ainda vamos combinar uma coisa, mesmo que eu tenha que financiar, aumento o vencimento, mas compras um capacete, estás a ver? Compras um capacete.
Não me importas, eu queria passar isto do Rio, porque também há outras coisas aqui interessantes para conversarmos. Tem um semanário importante, afirma na sua primeira página, Rio enviou SMS falso aos militantes.
E na véspera
das eleições. Para os nossos ouvintes. Mas são amadores. Porque eu, quando fazia campanhas, há 15 anos, internas e externas, já eu fazia isto com dois ou três ou quatro telemóveis e um computador à frente. E depois de enviar as mensagens todas, o telemóvel estava a trabalhar com o computador e eu ia à minha vida e apareceu outra vez ao fim da tarde para ver se estavas tudo enviado. Porque a última mensagem era para mim e quando ela chegasse a mim era sinal...
Já tinha chegado aos outros.
Já tinha chegado aos outros. Portanto, isto é amador. Agora a tecnologia é diferente, mas o processo é o mesmo. Agora são amadores. Costumo dizer, perguntem como é que se faz que eu digo.
É isso, olha, deixando então agora ao Rio, sem prejuízo de voltarmos a justificar, mas isso que neste novo ciclo, por exemplo, em Coimbra, vai ter aqui algumas influências, porque parece que é preciso indicar algumas pessoas para deputados.
Isso vai para aí uma guerra.
Isso vai para aí uma guerra de coisas, e eu não sei se vai haver cartucho para tanta coisa.
Aquilo vai tudo acabar bem. Vai tudo acabar bem, porque... ninguém se mata uns aos outros, para já ainda também não há ninguém com facas nem pistolas para se matar uns aos outros, vai haver-me do choraminguiço, vai ser tudo a chorar.
Mas olha que o Costa parece que já mandou um recado para o teu camarada Nuno Moita, que é o presidente da Estrela Federação, dizer, opá, tem paciência, mas continuas a comer o cabrito em condeixa, mas não venhas para aqui a comer perupa, que não há peru em Lisboa.
Eu sinceramente não sei se isso é verdade.
Mas veio. Não sei se também se é verdade, mas
não
veio
faço ideia daquilo que eu tenho.
Quem ganhou agora, quem há pouco tempo, que vai continuar com o presidente de Câmara.
Mas esse não é um dos critérios. Esse não é um dos critérios definidos lá pela Comissão Nacional do meu partido. Não é um dos critérios. Também não faria sentido se tivéssemos um presidente de Câmara que fosse um tipo extraordinário.
E que agora, por causa
e que agora,
seja,
agora fica ali na Câmara de... De não sei de onde e não vai para a Assembleia da República valorizar a própria Assembleia da República. Acho que a Assembleia da República...
Se assim fosse, era discutível.
Eu acho que esta vitória, voltemos ao Rio rapidamente, esta vitória do Rio veio determinar muitas coisas. Veio determinar que o próprio António Costa vai ter que ter muito cuidado a fazer a lista
e tem que ir buscar os melhores e não os...
Exatamente. E tem que ir buscar os melhores e onde há votos. Porque isto é como o dominó inglês, e o dominó inglês ganha-se a pontos, e as eleições ganham-se a votos, a votinhos. É preciso saber quem é que tem votinhos, é preciso saber quem é que tem notoriedade, é preciso saber quem é que tem, ao longo destes anos, quem é que apontou soluções para o método de gerir superfície, quem apontou soluções ao pelo menos crise de alguma forma de discutir o que era a regionalização... Quem é que determinou e quem disse que era preciso, absolutamente decisivo, que a saúde regional tivesse uma política regional
de
saúde?
Olha, ao dizer isso, não é esse o teu propósito, seguramente, mas, por exemplo, parece que estavas a vestir aí um fato ao Manuel Machado. Não era esse o propósito?
Não era. Mas o Manuel Machado perdeu as eleições, acho que agora está um período... que se afasta da política, não sei se vai afastar da política, se não
mas
vai.
Mas também não mantém muito longe que ele tem a política nas veias.
Sim, claro, não sei. É um amigo.
É um homem sério.
É um amigo de longa data.
É um homem sério, sei que é teu amigo, homem sério e homem puro.
Sou amigo dele há muitos anos, trabalhei com ele durante uma série de tempo. Tem feitio que ele tem, eu tenho o que eu tenho.
Sim, dois feitios ruins.
Dois feitios não estão ruins. Mas é intocável, perfeitamente intocável. Mas na realidade o Costa vai ter um problema. Ou melhor, não vai ter problema nenhum. Porque ele vai dizer, vai dar as orientações todas e vai dizer eu quero este, aquele. A Assembleia da República na próxima legislatura não é para meninos. Não é para gente que vai só lá levantar o dedo. Aquelas comissões vão ser muito duras para discutir. Sobretudo, se houver um acordo em que PS ou PSD esteja quase estiver no governo, não vai fazer oposição a outro. Portanto, não vai fazer oposição clara, não vai fazer oposição pública, mas vai naturalmente, nas várias comissões, tentar passar algumas leis e tentar passar alguns acordos. E isto é duro.
Até era interessante se essa solução se viesse a delinear, que depois, em três ou quatro grandes questões nacionais, estivessem de acordo para reformar o país 50 anos depois.
Tem que estar.
Porque a gente não consegue pôr-se de acordo para grandes questões que são transversais à sociedade portuguesa.
Claro, mas tem de estar. A questão da nova lei eleitoral é justamente decisiva. Os portugueses, E o país não pode estar, não pode estar na mão, quando se elege para a Assembleia da República, na mão dos dirigentes distritais. A dizer, vai aquele e vai aquele outro, e parece que metem todos os nomes, jogam os nomes lá dentro e saem sempre os mesmos. Não pode ser. Tem que ter outra qualidade, tem que ter outras qualificações, tem que ter algum trabalho anterior que permita dizer que ele tem alguma ideia sobre alguma coisa. E Coimbra vai ter que ter uma voz muito forte na Assembleia da República, descomprometida com o poder, seja ela qual for.
Quem?
Pois, isso os partidos políticos
se entendam.
Tratarão disso, porque eu lá estarei também para tratar disso. Eu lá estarei também, faço parte da nomenclatura para tratar disso. Não fujo da nomenclatura.
Tens é que evitar aquilo que às vezes acontece em alguns partidos em Coimbra. Não, pá, isso já não é nada, isso já está decidido, a reunião já foi na sexta-feira.
Aliás.
É que são meia dúzia deles na sexta-feira, assim, na Xuxa Calada, fazem a lista e depois quando perguntas na terça. Olha lá, como é que é? Já estão a pensar nisso? A reunião já foi na sexta.
Agora não é assim tão fácil.
Agora já não é tão
Mas
fácil.
Mas quando eu era mais novo, a lista foi modificada no comboio, portanto também não há grande. Foi votada uma lista em Coimbra e depois no comboio, quando chegou hoje, era outra. Mas isso é outra conversa. Portanto, agora já não se pode fazer à trouxa moxa. Naquela altura, estou a falar de gente que pertencia a listas e pertencia a uma comissão política onde pontificavam o Dr. Fernando Val, o António Arnou, o António Campos.
Isso é outra gente.
É outra dimensão. A política perdeu o mundo. A política perdeu o mundo.
E o problema é esse.
Porque as pessoas afastaram-se e não estavam para aturar.
E aí foi, eventualmente, o grande consequência negativa da política em Portugal foi provocar esse afastamento de gente com nível.
Sim, as pessoas cansaram-se.
Porque o 25 de Abril veio demonstrar que na oposição e fora da área do poder havia gente com muito nível.
Muito nível, só que não está para aturar analfabetos funcionais. Quer dizer, juntam-se todos, como há pouco dizia, juntam-se todos para a minoridade e para a mediocridade. Isso acontece em Coimbra, como acontece em...
Mas o PSD também vai ter assim os seus problemas aí.
Eu, depois desta vitória, diz assim, cabeça de lista é aquele, o número 2 é aquele, mas parece que é o único que não há.
Tu nomeaste só dois, nomeaste só Maló e nomeaste a Quintela, não é? Mas há mais.
Sim, esses...
Ou eu não sei se tu nomeaste nada, eu nem sei eu não, bem, eu ando a ouvir mal.
Eu ando a ouvir mal, não leves a mal.
Que não deixa de ser curioso, até porque somos contemporâneos os três. O rei do Maló, o raio do Maló, que tem assim um estilo de vida assim um bocado, mas agora deu-lhe para acertar. O homem está numa... Ele fez as pazes com o Criador.
Eu sou amigo do Maló, como sabes. Eu sou amigo do Maló de Abreu. Conheço mal a doutora Fátima Quintela, a Mónica Quintela. Um dia, um boa tarde, algum dia, não tenho. Maló não, temos convivência de desporto, académico, enfim, da política, coisas engraçadas e tal. E o Maló, apesar de muita gente não... Também muita gente não gosta de mim, por lá andou de melhor e ele também. Agora a Mónica Quintela e o Maló, de certeza absoluta.
É uma senhora.
Agora quem são os outros? Curiosamente, no Partido Socialista não sei quem vai ser. E garantidamente não sei quem vai ser. Estão muito mais perto, mas naturalmente haverá discussões acerca disso e, portanto, naturalmente aparecerá uma lista
composta.
Composta ou ajeitadinha.
No conjunto, naqueles três ou quatro são eleitos daqui, e aqueles quatro ou cinco são eleitos de lá, que apareça uma coisa ajeitosa.
É absolutamente decisivo para Coimbra. Quem quer? Aliás, eu escrevi
uma... Deixa de dizer-te uma coisa, eu admirei, e não posso, acho que não devemos deixar de o referir, a dignidade com que os deputados do teu partido suportaram quanto a este assunto o Tribunal Constitucional.
Ah, sim.
O partido, sim, a nível nacional, portou-se porca e malmente,
claro,
portou-se
claro, claro,
mal, mas os deputados de Coimbra, é óbvio que também não era necessário o voto deles, mas mesmo assim,
sim,
isso vale para um lado e vale para o outro, portaram-se com dignidade. E
naturalmente.
Fez-me sentir saudades daquela outra Coimbra que, quando falava o Roy Santa Cabra, ouvia-se mais longe.
Esse é o drama, porque muito citamos aqui um amigo comum que já não está connosco, o Fausto Correia, que era secretário de Estado, que era presidente da Federação de Coimbra, e fizemos comunicados contra o governo. Não concordávamos
governo com o Partido Socialista.
Partido Socialista. Fizemos comunicados contra o governo do Partido Socialista. Ponto final, parágrafo. Naturalmente, Coimbra não tem, neste momento, a nível nacional, uma voz forte, mas tem que ter uma voz. E tem que ter alguém descomprometido, ter dois murros na mesa, se for preciso, e fazes saltar os papéis todos.
Mas dois murros sem três asneiras não fica, não, a equipa não fica composta.
Mas lá, dois murros e as asneiras depois já para dentro. E depois isso. Quando tiveram a chegar no carro,
vem cá ter.
Para o deserto, os outros dizem, ou chegam à janela e dizem, depois desabafam. Os murros chegam e depois desabafam. E depois pronto, mas vamos ver como é que esta coisa toda vai correr. Mas, na realidade, há aqui uma série de coisas... Que eu até gostaria de falar, como diz, deixando um bocado agora, a política está sempre.
Agora tens de ter cuidado, que é para te pôr aí na lista, eu tenho que cuidar contigo.
Aliás, há uma coisa que me preocupa sempre na vida.
Tu agora tens de ter cuidado, que é para te pôr aí na lista, estás a perceber.
Uma pequena historiazinha, dois minutos, tem alguma coisa de pessoal, mas tem a forma como algumas pessoas se comportam. Uma vez um rapazinho da JS disse-me, o doutor não gosta de jovens. Eu não, eu gosto. A minha filha é licenciada em gestão, esteve na Accenture e depois foi convidada para ir para a Siemens. Agora até está no teatro, ela gosta de representar, está no teatro, dizem que sai ao pai, o pai às vezes também representa.
Não, pelo menos de vez em quando faço cada fita.
Já não é dois nem dois.
Já não é dois nem dois. De vez em quando faço cada fita.
A outra é bioquímica, é doutora em bioquímica. Mas se calhar trabalha para uma empresa e tal, se calhar também não cuida. Epá, e o outro acabou agora o mestrado de gestão e vai começar a trabalhar. E contrariamente a ti e aos teus amigos que aí andam, estão à espera que a política vos dê de comer. Ou seja, antes de entrar na política é preciso fazer alguma coisa. Eu até teria muito gosto que algumas das minhas filhas ou o meu filho entrasse na política. Mas tem que entrar pela porta certa, que é pela porta da frente. Não pode entrar para a porta dos fundos. Quem entra com as portas dos fundos nunca sai para a porta da frente.
Opa, mas tu sabes há muito tempo que no Largo do Rato não tem ido para o Marquês de Pombal. Pão por trás para o Monsanto.
Pois.
Tem ido para o Monsanto.
Para ninguém os ver. Porque... pode acertar o passo. Ai, portanto, que isto há grandes dúvidas vão-se colocar. Depois, naturalmente, quando forem as eleições, é absolutamente decisivo saber... Como é que o Serviço Nacional de Saúde entronca com as privadas para fazer o Sistema Nacional de Saúde e para ninguém ficar prejudicado? Não pode haver nenhuma guerra privada, pública-privada. O Estado tem que investir na pública para os cidadãos. Quem quiser vai ir à privada, vai. Eu tenho esta vantagem de ser da ADSE, que, portanto, já desconto há quase 50 anos. Portanto, vou pouco ao médico, portanto, estou a pagar para outros, não há problema nenhum. Mas é preciso fazer isto. É preciso um conjunto de coisas absolutamente decisivas e que o país seja governado para o futuro, não seja governado para o presente. Nós sabemos todos que é fundamental a toda a gente que ganhar cada vez mais, é absolutamente decisivo que se produza cada vez mais e é absolutamente decisivo que, de uma vez por todas,
só
a política
podes ganhar
se centra.
Solidamente cada vez mais se produzir mais.
Exatamente.
Se tanto tu tiveres que pagar com as códias que estás a viver há 30 anos, que é da Europa para aqui manda, tu lixas. Estás a ver?
Há um dia para, um dia falha.
Ora, pois.
Um dia falha.
Um dia falha. É que eu com meus irmãos devíamos a sardinha às vezes por três vezes e ninguém queria a cabeça.
Nada.
Ah, então, mas porque queres a cabeça, então tem o mesmo tamanho que a cabeça. E então com o Paulo Rito tentavas manter a distância. Eu era o mais novo e eu era, mas isto só dá para chuchar.
Exato.
Não é bem a mesma coisa.
Chuchar não tem nada, foi como o partido.
Não, estava a falar de outra pescaria.
Estás a falar da cabeça da sardinha.
Da cabeça da sardinha.
E, portanto, é absolutamente decisivo que isso aconteça. Há aqui um dado que é absolutamente decisivo para Coimbra também. Eu acho que é na parte esportiva. A Académica ganhou porque eu fui ao futebol. Ao fim de 3 anos fui ao futebol. Estava a dizer este ponta-lança que está para aí. Epá, aqui com o estatuto faz 16 jogos, 2 assistências e 1 golo. Isto é que é uma peça. E de repente faz 3 golos, começa a fazer o primeiro, segundo e terceiro. Eu acho que o Coimbra tem que passar a ter. E nós estamos aqui, conforme os Coimbra da Universidade, da cidade. Há umas empresas boas que cá estão. Como dizia o Machado, é uma coisa boa. Mas não é o Machado, o patriotismo de cidade. Isso. Que não existe, mas devia passar a existir. Mas é preciso criar uma alavanca para que isso seja.
E a Académica é fundamental nisso.
É fundamental isso. O Bárcia está na primeira divisão e andava aflito para jogar, porque o pavilhão Jorge Anjinho, alguém se encarregou de dar cabo do marcador e alguém se encarregou também de ninguém ter dado do marcador. E foi preciso. O vereador do Desporto, a quem eu, enquanto também presidente da Associação de Básquet, temos de estar agradecidos, e a cidade, o Carlos Lopes. O novo vereador do Desporto, que de imediato, a solicitação do presidente da Académica, do engenheiro João Frazão, começou a tratar das questões, com grande ajuda também da Federação, diga-se, e puseram o marcador a funcionar. Não, eu acho que a cidade, a Coimbra é uma cidade de invejosos. Ninguém pode ver alguém bem e começa logo a invejar tudo. Em vez de tratar ele próprio,
e sentir,
ser melhor,
fazer-se um pouco orgulho do
exatamente,
outro,
é uma inveja. É para o futebol da Académica, tem que estar na primeira, o Vasco da Académica tem que estar na primeira.
Mas aí provavelmente Coimbra, e vocês, sobretudo homens da Académica, homens do desporto mais do que eu, terão que se abrir a novos modelos. Eu não sei se os modelos que têm estado em cima da mesa resolvem a questão do futebol em Coimbra.
Estão todos errados. Aliás, tiveram uma função.
Porque eu vejo esses sistemas aplicados em Aveiro, vejo-os em Leiria, vejo-os em Viseu.
Mas o Beira-Mar também não existe e Leiria também não.
Não. Olha, mas o Beira-Mar. Ainda encontrei na semana passada um antigo amigo meu que foi um dirigente destacado do CDR na altura dele. Ele ainda é novo, mas ele andou também por lá. Foi daqueles que foi para ver se comia alguma coisa até em pioras, mas depois a comida era pouca, e veio-se embora. Mas todo satisfeito porque tinha vindo da banca, tinha ido assistir a uma belíssima vitória do Beira-Mar. Eu penso que isso é curto para puxar depois para o umbigo da terra.
Eu tinha aqui uma nota engraçada que dizemos que do príncipezinho do Antoine de Saint-Exupéry, daqueles livros que
a gente lê, todos nós lemos quando vamos,
que diz assim: eu acho que eu vou acordar e eu tenho uma pilha de livros antigos que já li e que às vezes gosto de ler. Diz lá: andar sempre em frente, não podemos nunca ir muito longe. Portanto, é absolutamente decisivo perceber que há uma ideia, há um pensamento, há uma ação, mas há outros que têm outras. E é na conjugação dessas e outras que se vai continuar na síntese. Que era aquilo que é? É a tese, a antítese e a síntese que vai ter uma nova tese. E, portanto, há uma nova coisa, há um novo mundo, há qualquer coisa diferente.
Precisa descobrir esse novo mundo que envolve a cidade toda. Deixa-me dizer uma coisa, envolvendo a cidade política, porque eu aqui tenho alguma dificuldade em concordar com o Machado, de quem somos todos amigos, que achava que ele considerava que a Académica era assunto para outros, não tinha a ver com a Câmara, e eu acho que o clube em Coimbra, Académica, faz parte intrínseca da substância de Coimbra, porque não é o Beira-Mar, não é o Benfica, não é o Sporting, não é, não. Tem um pouco a ver com o mundo de Coimbra, a sua academia.
Sim, quando ia a Lisboa, punha a farda de palha no cavalo do Dom José, tinha a malta aí e fazia a festa, e as pessoas estavam lá.
É mais do que 11 jogadores de futebol.
Os tantos afastaram-se, que às vezes eu costumo dizer que o Sócrates teve a culpa com tanta autoestrada, que agora chega-se a todo lado rapidamente, depois não há aulas, nem há sexta,
mas
nem ao sábado.
Mas quando aqui jogavam futebol e marcavam golos, a ver se o pessoal não
saia outra vez. Não. Eu gostei
e agora
disso.
É fácil, porque tu agora já podes entrar em campo com 7 ou 8 jogadores, já precisas de 11.
E pronto.
Estás
e depois,
a ver, isso foi um ato importante para ajudar a Académica.
Mas foi, só que não jogam todos, jogam 9. Se jogassem com 8 ou 9 era mais engraçado. Nós aqui no... Eu acho que esquecemos de um dado, eu acho que é mais elementar a justiça. O Olivais está a fazer um trabalho absolutamente notável.
E que faz esse trabalho notável no Vasco há quantos anos?
Há muito tempo.
Pois.
Há muito tempo. Com muitas pessoas diferentes, naturalmente lógicas diferentes.
Mas porque herdam essa cultura do resto
que os
Olivais têm.
Exatamente. E é absolutamente decisivo para Coimbra que cada vez mais nós temos mais modalidades a atingir níveis superiores. As pessoas não devem ficar invejosas porque os outros são bons. Têm que construir também, à semelhança deles, ou criando outros caminhos, atingir também esses níveis. O trabalhinho é muito difícil, trabalhinho. Mas aqui há uma nota que eu gostaria de saber, já agora, por causa das crianças, nós não podemos dizer que gostamos de crianças, que a gente até podem pensar outras coisas. Isto está na moda, eu gosto de crianças, eu gosto, cuidado. Mas há uma outra nota
muito engraçada. Isso é outra história da cultura, que nós agora é uma coisa incrível, a gente não pode dizer nada.
Nada. Até parece que não se pode dizer nada. Parece.
Não, e as coisas não entendem. No outro dia passei por uma rapariga, até foi perto daqui, bonita, mas que eu tenho, já tinha passado várias vezes, e passei por ela, ia meter com ela, e disse-lhe assim, você está feia. E ela disse, mas você está a me insultar, porquê? Você me refira uma grande chapada. Ela não entende. Porque se eu te digo que era bonita, era assédio.
Era
assédio. Sabes que... E antes de ser acusado de assédio, levar uma chapada de uma mulher bonita, bem a chapada.
Exatamente.
Então, não é?
E sabes que na Argentina, curiosamente, há um amigo, meu amigo, que é casado com uma rapariga argentina, ela ficava um tempo mudada, porque as pessoas em Coimbra, os homens, não davam os piropos, mas... Ela diz que os homens aqui não dizem piropo às mulheres, nem pensar nisso. Ah, não, mas na Argentina eu até fico ofendido. Na Argentina, quando eu passo e me dizem um piropo, eu fico todo satisfeito.
Um assobio fica sempre bem.
Ah, então quem souber assobiar.
Então assobio, passa para
seja um silvo bonito.
Não, e o sacrifício que isso representa. Imagina que tu vais da Praça 8 de Maio, como aconteceu muita vez contigo, comigo e com outros, para a Praça da República. Aquilo é subir e agora está mais inclinada.
A bandeira está mais
inclinada, custa mais a subir.
E cada vez custa mais.
A gente vai para o lado de cima e depois passava para outro passeio, deixa-me ir ver aquela loja. Porque a gente tinha visto à distância uma rapariga nova, porque do outro lado não havia loja nenhuma.
Exatamente. Era descer para a direita e subir para a direita, mas subia-se e descia sempre para o mesmo lado.
Estás a ver? Portanto, hoje é preciso ter cuidado, mas eu não quero interromper,
eu só quero
preservar e defender aqui o assobio.
Mas agora pode dizer mal, mas agora é mesmo a dizer mal. Eu fui outro dia recebido, pedi uma enquanto presidente da sondagem, pedi para apresentar cumprimentos ao Sr. Dr. Pedro Santana Lopes. Sim, senhor, foi ótimo. Da manhã para a tarde marcaram uma reunião, apareceu um senhor, não era eu, não era o senhor, eu levava-se um coisa de 186 páginas daquilo, pouca coisa que fizemos em 8 anos, uma coisa de 186, se quiserem 200, eu já fiz mais. E o senhor, bom dia, então faz bom dia, temos só 5 ou 10 minutos. Também são 5 ou 10 minutos, é para me ir embora. O tipo de... não tem nada contra, tem tudo a favor. Porque uma recordação que eu tenho, era mesmo quando íamos comprar fazenda para fazer os fatos, não havia fatos, não era pronto a vestir. A educação do homem que tinha 1 metro, vamos dizer, não era 1 metro com 90 centímetros, era mesmo 1 metro. Que havia tipos de metros.
E era um pau, às vezes.
Era um pau. E eu ia para aquele tipo e disse, este cidadão, nem para o pauzinho tem jeito. Mas nós também íamos às tascas da cidade. E havia aquela malta que usava a bata cinzenta. Havia os copos 3 ou os copos 5 e tal. E eu olhava para ele e dizia assim, eu pensei, mas este nem para isso tem jeito. E nós tínhamos as mercearias do bairro, nós íamos buscar um quilo de feijão, uma daquelas medidas, não é? Isso. Bem medida.
Não estava dentro do cartucho, não é? Que punhas dentro do cartucho.
E o homem estava de bata cinzenta, de um aspecto, de uma qualidade fantástica, fosse na alfaiataria, fosse na mercearia, fosse onde fosse. Pá, e este cidadão que recebeu, para nada disso dava. E perguntas-me assim, mas para que é que dava? Eu até dava para pagar o ordenado e ficar em casa para não incomodar ninguém.
Opa, pá, a ressora remedeia sempre, pá. Portugal tem uma fábrica de ressores, está a ver, e fabrica muito, e para isso serve.
Eu vim de lá completamente desiludido, eu e mais duas, nem eu, dois, o diretor da regional e o assessor da direção, foram... Na esperança, até uma conversa pedagógica, uma conversa de futuro, uma conversa que é o presente, está aqui o passado e o presente e o futuro. E tivemos uma coisa, pá, quanto tempo se pôs a dizer mal de Coimbra? Coimbra é passado e não é presente. E eu perguntei se ele sabia a história do Brasil e porque é que o Brasil é tão grande. A América Latina, o resto está tudo dividido, aquilo que se não fala em língua espanhola, disse não. Pois sabe que havia a Universidade de Coimbra, todos os governadores estudaram Coimbra, e se comprometeram a não dividir o Brasil. O Piauí, por exemplo, não sei se o senhor sabe o que é o Piauí, o Estado brasileiro, é maior que a França. O Estado do Piauí é maior que a França. Portanto, isto é uma dimensão de Coimbra. século século, que não se perde. A história não se perde. A história serve para ser analisada, é a história, presente e futuro. E, portanto, Coimbra, Figueira da Foz e todos os outros concelhos têm uma história. E mesmo que de amanhã, de hoje para amanhã, se faça a regionalização e algumas câmaras desapareçam, o que é normal, como desapareceram algumas juntas de freguesia, a história fica, deve ser contada, deve ser alimentada, porque estamos a construir um país. Eu fiquei tão mal impressionado, que eu não quero encontrar mais o senhor. Não quero mais. E depois, quando se fala de um clube, eu vou dizer textualmente o que diz, bem, falando, está a ver aqui o Sporting e o Ginásio Figueirense, com dificuldade. Não, o Ginásio Figueirense é um clube rico. Disse, olha, o senhor sabe mais que eu sou só dirigente desportivo, não me imiscuo naquilo que é a vida interna dos clubes, a gestão interna é com eles, a política é com eles, não tem nada a ver com isto, a minha obrigação é dizer, é perceber as dificuldades e tentar ajudar a encontrar.
É rico num pedaço de orgulho da Figueirense.
Ah, exatamente, isso é que é muito rico.
Isso é de uma riqueza enorme.
Mas eu fiquei tão incomodado, que eu vim de lá, eu gosto muito da Figueira, até parte da minha família da Figueira, da minha ilhada, da minha parte, da minha mãe, meu pai mais, Viseu, Beirão. E eu vim tão incomodado, porque das coisas que gosto mais é pegar no carro, ir até à Figueira e dar uma volta a pé até Duartes, ou Duartes, mais para dentro, e meter-me no carro e vir-me embora outra vez. Se calhar não falei com ninguém, se calhar vou muito cedo de manhã, outras vezes vou mais ao fim da tarde, ou passo aqueles passeios. Mas eu olhei para o senhor e disse, mas é isto que a Figueira da Foz precisa para conversar com os seus munícipes e com quem cá vem. Não é isto que a Figueira da Foz precisa. Precisa de gente qualificada. Porque eu não tenho nada, o presidente é uma pessoa qualificada, acho eu. Aliás, eu sempre disse que ele escrevi que ele não quer ficar para o Figueira, que eventualmente quer ser presidente da região. É uma figura nacional, é ouvido e percebe-se. Ele foi quem ainda está à Figueira, então a gente falava no Pensador Novo.
E até tem direito a pensar mais alto.
Muito mais alto. Agora não pode ter gente que receba assim as pessoas com grande falta de educação. Educação cívica, não, civismo e má educação.
É um pouco em contraponto do que diz, mas deixa-me dizer uma coisa. Tem investigado reflexos. Até de gente amiga a dizer, olha que o presidente, aos fins de semana, olha que o presidente está ali desde as 9h da manhã, passou o sábado metido ali dentro a trabalhar sozinho. Aí ele e a empresa da limpeza, que anda a dar uma limpeza maior aos fins de semana pelos vistos, e está ali e está a trabalhar. E depois, o que só é bom, né, a favor dele, porque eu também fui criado, fui acompanhando, nunca vi no Pedro Santana Lopes um Mouro de trabalho, não foi essa a ideia que eu formei, provavelmente errada, mas não vi nele o Mouro de trabalho.
Mas o Agostinho da Silva também não defende o trabalho.
Pois.
O trabalho não, o senhor dava aliás, o trabalho...
mas o ter vindo para a Figueira foi também um gesto de humildade que eventualmente... legítima essa tua afirmação. Quem faz esta viagem provavelmente quer vir dormir à noite a casa.
Exatamente.
E o que é legítimo.
E depois disto, desta questão, desta que eu tinha que pôr, fiz aqui outra nota.
Faz outra nota?
Porque lamentava-me.
Eu não sei o que é que tu fazes aos minutos, é o que o país faz ao dinheiro, eu não sei o que é que o país faz ao dinheiro da Europa, eles aparecem em três tempos. Mas, opa, tu estás a ficar aos 45 minutos, então, tu é uma coisa incrível, tu para o poder é que nunca lá pões os pés.
Mas é que eu tenho mais, foi mais 45, mas não dá.
Estamos com a...
Mas uma última nota, sobre isto. E também do Príncipe de Santo Egito, eu fui recuperar estas coisas, fico coisas na memória, pois... Este senhor, que as pessoas crescidas nunca compreendem sozinhos e as crianças acabam por cansar-se de estar sempre e a toda a hora a dar-lhes explicações. Não vale a pena, vamos ver, não é explicar.
A pandemia mostrou isso.
Não vale a pena. Não vale a pena estar a explicar. Não vale.
A pandemia mostrou isto. Estava eu com uma Loda Abreu. Ia tomar café no São José ali na Solum, que é um sítio. Vocês políticos têm os vossos sítios. Estás a ver? Um é defesa de direito e vai para Celas. Outro joga no meio campo e vai para Solum. É assim que é. Como agora são só 9, 7 ou 8.
É fácil.
Temos uma esplanada para cada um. E então estava um grupo de miúdos onde estava um meio enferrado. E estavam a falar uns com os outros, e depois o miúdo acha, opa, não era nada disso, e diz-me uma palavrão que eles agora dizem.
Abujar.
Eu já não aturo os meus pais.
E bem, dá-lhes de comer, dá de comer.
Eu já no Aturo, os meus pais, ele estava a barafustar contra o confinamento, porque ele dizia, já no Aturo, os meus pais.
A Praça da Política é gira, como eu nunca fui só de um café, fui à noite do Nacional Olharista com o Pinto Santos, com o Guilherme Frias, com o Belico, com o Sr. Jorge Veiga.
Eu vou te dizer uma coisa que tu não sabes, nem
quando eu ia buscar o jornal, quando estavas no diário, à Confessor Martins, às 4, 5 da manhã, ia buscar o jornal.
Que ele estava a sair.
Estava a sair.
Eu vou te dizer uma coisa que tu nem sequer ouviste nunca falar. Mas há aí uma reunião em Ritas de vez em quando para escolher a conselhia para o Partido Socialista. É uma coisa que não vem nada a propósito agora, estás a ver? Há para aí depois. Eu, no mesmo sábado, tive que ir a 3 esplanadas, pá, e isso eu vou protestar.
É? Mas
façam
só numa.
Só numa, porra. Telefonam-me, e então um fica para as 3, outro para as 3:30 e fazemos a coisa. Agora, eu saio da Solum. Eu da Solum vou para a Vénus. Eu da Vénus tenho que ir para a Vasco da Gama lá para diante. E eu digo depois, opa, com este sol, ao Porto Sol, deve estar na Briosa, apanhar aquele solzinho que entra muito bem pela portagem.
E de certeza que não apanhaste nenhuma dessas esplanadas.
Pois não. Mas assim também não vais apanhar sol.
Pois não. Mas se eles só quiserem que o sol... Que o sol nasça, que batam à porta do sol. E que o sol brilhe, que batam à porta do sol. Porque o sol nasce para toda a gente, é verdade. Mas também há sol. No sóis.
Isso, não, e o sol nasce para toda a gente, isso é verdade. Mas também não podes ir a correr a porta à sombra.
Nada. Eles quiserem o sol, que batam à porta do sol. Posso entrar? E eu digo, ou sim, ou não. Fazem favor de entrar ou não pode. Portanto, há aqui o sol também tem destas coisas. Eu, por último, já estamos a falar. Eu não posso dizer mal do Dr. José Manuel Silva, é uma chatice.
Pois não. É agora que entra aqui a minha autoridade.
É uma desgraça.
Do programa.
É uma desgraça.
Não, quando chego aos 45 minutos, que é a vez de reparar do Presidente, eu corto o programa e acabamos aqui.
Pronto.
Não, mas fica combinado.
Na próxima.
Há um programa aí que a gente só fala do José Manuel da Silva.
Olha,
não passas as 3 horas.
Mas
fica
coisa,
já a saber disso.
Mas há uma coisa que é importante. Nisso também é um desafio que faz. Que traz o Presidente da Câmara, para nós podemos dizer mal dele à vontade aqui.
E, mas eu também te quero prevenir de outra coisa. É que se lançar esse desafio, ele vem mesmo.
E cá está.
Porque ele é meio apanhado a mona, porque se não for meio apanhado a mona, também não se tinha que candidatar para o Presidente da Câmara.
Não.
Porque hoje estamos aí a correr para mais em Coimbra.
Mas não.
Que é das coisas, é das funções mais difíceis de desempenhar no nosso país. É, por exemplo, ser autarca.
Eu quando fui chefe de gabinete durante 3 meses, da Manuel Machado, que eu era junto do Jorge Lemos, ou sou dos amigos Jorge Lemos, e eu tinha que fazer, eu entrava com o Sr. Tomás, a grande figura da Câmara de Coimbra, o porteiro da Câmara de Coimbra.
É bom que a gente vá recordando-os aqui a essa gente.
O Sr. Tomás é um cidadão, é uma coisa que ainda me emociono com ele, eu às vezes quando chegava, dizia ele assim, já uma outra fase, e ele, então já deu a sua volta de autocarro? Porque eu antes de chegar à Câmara ia dar uma volta de autocarro. Eu ia até Taveiro, eu ia até Vila de Matos, porque havia gente que me conhecia, outra não, não é?
Pois.
E então eles iam a dizer mal disto, a dizer mal daquilo, a apontar soluções. Eu, quando chegava à Câmara, já tinha algumas soluções,
já
alguns apontamentos.
Já tinhas ali só estudado.
E o manhoso sabia, dizia, então você já foi dar a sua voltinha de autocarro. Era muito engraçado.
Mas é bom que a gente vá recordando aqui algumas figuras.
Ah, grande figura de Coimbra que merecia ter.
E vai também, pensando nisso, recuperando na tua memória, essa gente foi escrevendo páginas heroicas de Coimbra. Porque nem sempre só em livros, nem sempre só em Lalis, nem sempre só noutros locais.
Histórias fantásticas do Nacional Olharista, uma ou outra história.
Por exemplo, nisso. Por exemplo, nisso.
Que o professor Martins do Basquete, do futebol.
E que era o Nacional Bilharista, era dirigido por Machado, que foi campeão nacional de bilhar livre.
Exatamente.
E agora estás a recordar. E ele uma vez desafiou-me.
Mário Machado
desafiou-me em bilhar livre. Não era o Renuc, era em bilhar livre. E em 100 disse que me dava 99 de avanço. Disse que me dava 99 de avanço. E eu estava a embora. Ele disse, mas eu saio. Sou eu a sair. Não fosse eu acertar à primeira e ele perdia o jogo. Disputámos montes de jogos. Eu ali agarrado ao raio do pau, que nunca entendi, com o taco na mão, para rimar a guilhada de bois e nem o utilizava. E ele andava.
Nessa altura gira, quando fazíamos todos do Tuar, do Soldados António e do Zé, saudosos amigos também, e com o Pintanas, com o António Pinto Santos, fomos todos para o Nacional, tínhamos uma mesa fantástica, mas há coisas que se podem...
Imagina o Espanhol Nacional, e há lá bons jogos, pá, eles cozinham muito bem,
um cozinha bem, mas naquela altura era uma coisa que só havia e outros também saudosos.
As bolas tinham outra importância. Um grande abraço, dois oito dias estamos aqui.
Cá estaremos, é? Cá estaremos.
Fica combinado que às 10 horas...
Era o ciclo dos nossos ouvintes, digam... Epá, não queremos nada, não te quero ouvir mais. Eu vou
pronto,
embora.
Não, mas isto tem sempre um jogo, uma coisa, mas eles querem nos ouvir e por a gente está pronto. Aqui. E o uma das razões, porque o rádio, os aparelhos têm mais que um botão.
É mudar.
Um abraço. Um grande abraço.
Obrigado
Luís Santarino, bem-aja e estas conversas, exatamente, para ficarmos bem.
E para a semana, segunda-feira ou terça-feira já agora?
É segunda-feira.
Segunda-feira, mantemos o horário.
Não, vamos manter segunda-feira e eu vou passar as coisas.
Muito bem.
Sim?
Cá estaremos.
Um grande abraço.
Grande abraço.